Bom dia, ministro.
Feira 10 de outubro de 2024, um ótimo dia para você e começamos o dia ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, sempre na companhia de colegas de emissoras de rádio convidadas de norte a sul do país. Bem-vindos todos e para você que é novo por aqui, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. Vamos às opções para você acompanhar essa entrevista. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ver e nos ouvir, né, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso canal no YouTube, que é o @canalgov. Outra opção é acessar o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Que além da TV ao vivo e você assiste aí todos os nossos programas, você também pode acompanhar as principais notícias do governo federal. Você também pode baixar de graça na sua loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ter toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Ser dono do próprio negócio é sonho de muita gente, mas essa não é uma missão tão fácil. Mão de obra qualificada, crédito barato, são apenas alguns desafios de quem se arrisca a abrir um negócio. O setor de serviços é o que mais emprega no Brasil e responde aí por 60% dos empregos gerados no país em 2024. Não é à toa que há uma pasta dedicada ao empreendedorismo, microempresas e empresas de pequeno porte. E sobre tudo isso a gente conversa com o comandante desse ministério, Márcio França. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Prazer em falar com vocês.
Prazer é todo nosso. Queria começar já com novidades, né? A gente tem aí o programa Acredita, que foi lançado por medida provisória, que vai conceder crédito aí aos microempresários e o programa vai ser sancionado essa semana, é isso, ministro?
É, porque depois que foi feita medida provisória e começou o programa a rolar no Brasil inteiro, nós tivemos esse período de recesso da Câmara, enfim, e acabou que transformaram em projeto de lei, e o projeto de lei foi então aprovado na Câmara e no Senado, como tem um acordo com o governo nesse sentido, e agora está lá para o presidente de sancionar, até o final da semana ele deve sancionar, né? Que é um programa feito para os pequenos empreendedores, né? Ele é carimbado para essas pessoas. Primeiro porque ele permite esse desenrola, que é uma maneira de você renegociar suas dívidas, e a gente já tinha feito vários, depois eu vou relatar aqui os números, né? Os descontos acabam sendo assim na faixa de 90, 95%. Então ficou bem denso e aí muita gente aproveitou. E junto tem o programa Procrédito 360, que permite que quem fatura até R$360 mil pegue um empréstimo que tem uma carência e um juro bem menor do que um empréstimo normal. Então, basicamente é isso, né? Que além do caso do Pronamp, que era o programa que existia anteriormente, no Pronamp não se podia fazer renegociação. Quando você atrasava uma vez ou duas, você depois tinha que deixar que atrasar tudo e não tinha como pagar. E agora a gente fez um formato que também pode renegociar. Todo o objetivo do presidente é que a gente tenha isso que você disse no começo, que o pequeno se sinta acolhido, né? Esse pequeno que é o MEI, o simples. Para você ter uma noção, somando o MEI, que são 15 milhões de MEIs, mais 7 milhões e meio de simples, são 22 milhões e meio de empresas, de CNPJ. Isso aí junto representa 99% do Brasil. Então, só tem 1% de empresa que é grande. O restante é tudo pequeno, né? E essas pessoas, às vezes, ficam exprimidas. Porque, você sabe, o grande, ele tem como se defender. Claro. Ele vem para Brasília, tem federação, tem confederação, tem acesso, conhece os ministros e tal. Por outro lado, quem está na base da pirâmide, lá no Cade Único, o governo tem uma atenção especial porque tem o Bolsa Família. Aí você tem no miolo essas pessoas que muitas vezes, quando você fala para um dono de um bar, um barzinho, ele fatura, sei lá, R$50 mil por mês. Parece que ele é uma pessoa muito bem de vida, mas o líquido dele, o que fica para ele no bolso dele no final do mês é R$3 mil e pouco. Ele não tem uma renda muito alta. Ele gira um dinheiro, ele gera emprego, mas ele não fica com uma renda muito alta. Então, qualquer probleminha que tenha, caiu um telhado, queimou uma geladeira, enfim, tem uma ação trabalhista, pronto, já quebrou, já dá problema, entendeu? Não tem de onde tirar. Aí o governo fez isso, essa regra, e nessa regra tem uma coisa diferente que talvez as pessoas mais simples vão compreender. O quanto é difícil você conseguir alguém para ser seu fiador. Quando você quer, entendeu?
Fiador de cabeça, né?
O pessoal fala, mas eu não sou fiador nem da minha filha, porque todo mundo tem medo de ser fiador, né? Criou-se uma máxima nesse sentido. E nesse caso aí, o governo está dizendo o seguinte para todos os empreendedores que faturam até 360. O governo será o seu fiador. O governo vai afiançar para você e vai garantir, com esse fundo garantidor, o governo garante. E se você não pagar, o governo vai pagar. Ah, mas então eu posso não pagar? Pode, mas você vai ficar com o nome sujo de novo. Entendeu? Então, a gente paga para o banco. Quer dizer, o banco não tem risco. Entretanto, é evidente que a gente quer que a pessoa pague e depois pegue de novo.
Para ela, né, continuar tendo crédito.
É isso mesmo. Que é o que muita gente, durante a pandemia, muita gente pegou o dinheiro do Pronamp, mas imagine que na época o Pronamp custava 4% de juros mais a Selic. E a Selic, naquele comecinho da pandemia, estava 3%. Aí ela foi parar em 13%. Aí o sujeito pegou a 3 mais 4, 7, foi parar em 17%. Aí o cara não conseguia. Tudo que ele trabalhava não era o suficiente para ele poder pagar esse juro, né? Sem contar Rio Grande do Sul, em catástrofe, essas coisas todas, né? Então, o Acredita é o primeiro programa voltado, né, para os pequenos. O presidente que queria que tivesse uma coisa, ele disse, eu quero me dedicar nesse mandato aos empreendedores, né? Pediu, encomendou que a gente fizesse o cartão do empreendedor, que é esse aqui, o cartão do MEI, que está disponível para todos os MEIs do Brasil, e esse programa. Agora, outras novidades virão na esteira dessa possibilidade aqui, né? Porque, além de tudo, Karine, fora esses 22 milhões e meio que nós estamos falando, tem outros 20 milhões de pessoas que também empreendem, mas esses são completamente informal. Eles não declaram nada, não falam nada, entendeu? Eles têm medo, eles acham que, ao declarar, eles têm que pagar imposto, entendeu? E a pessoa, então, fala, não, eu fujo do governo. Né? Aí ele foge do governo e o governo não consegue ajudá-lo. Então, como aconteceu com a agricultura, qual é a maneira que o governo pode ajudar essas pessoas? Pode ajudá-lo, evidente, com a Previdência, enfim, mas principalmente com crédito. Nós temos nesse programa aqui, por exemplo, um rapaz que é entregador de motocicleta, que hoje aluga sua moto por dia a 100, 150 reais por dia de locação. Ele consegue, com esse programa, comprar a mesma moto com 100 reais por mês que a gente financia, entendeu? Então, em vez da moto ser alugada, passa a ser dele. É uma diferença grande. Em vez do carro ser alugado, o carro passa a ser dele. Quer dizer, é um programa que ajuda bastante as pessoas, né? Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, para o governo não é interessante o fato da arrecadação de imposto de renda. Quer dizer, eles não têm padrão de arrecadação para pagar imposto de renda, mas é muito importante que eles estejam dentro do sistema da Previdência. Porque, por exemplo, quando um menino de moto cai em São Paulo ou qualquer lugar, e toda hora alguém cai, né, se machuca e vai parar na rede do SUS, e o SUS todo mundo está pagando. E se ele perder a perna ou se ele ficar com algum tipo de deficiência para sempre, a gente vai ter que colocar num sistema de previdência. Então também não é correto que ele não seja nada. Em especial as próprias empresas que contratam essas pessoas, né? Elas é que têm que ser advertidas. Mas está no finalzinho aí de um acordo, vamos ver se a gente fala sobre isso também depois.
Com certeza, ministro. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai mostrar esse cartão, o cartão MEI. Mas, enquanto isso, ministro, quero só aproveitar, já que a gente está falando nesse assunto, que bancos estão operando aí o Acredita e o Desenrola Pequenos Negócios?
Nesse instante, quem está fazendo é o Banco do Brasil e a Caixa, que vai começar a fazer agora. A Caixa lançou um programa antecipado, que é até bem bacana, porque é um programa que também tem, assim, algumas linhas especiais para eles, é toda digital. Então, a pessoa consegue fazer sem ir ao banco. Então, estavam esperando a sanção do presidente para poder colocar a rodar. No caso do Banco do Brasil, ele já vinha operando. Então, nós já fizemos no Brasil 8.500 operações do Procrédito 360, que já deu 260 milhões de crédito, né? Ainda não é um valor tão alto, porque nós temos aqui para fazer 1,5 bilhão Então nós podemos fazer 10 vezes esse negócio, quase, né? E ao mesmo tempo, aqui relembrando, se você fatura até R$81.000, você é MEI. E se você fatura até 360, você é micro. Então, neste caso, a Tudo 360 é para esse público. Como é que é o financiamento? Você vai no Banco do Brasil, vai na Caixa Econômica Federal, fala que você quer entrar no Procrédito 360, eles vão deixar você pegar empréstimo equivalente a um terço do que você faturou no ano passado. Então, se eu faturei R$80.000 no limite do MEI, eu posso levantar R$30.000 emprestados. Desses 30 mil, eu vou ficar um ano sem pagar nada. Ótimo. E depois de um ano é que eu vou começar a pagar. Agora, se a empresa for de uma mulher ou for gerenciada por uma mulher, aí pode emprestar até 50%, é mais. Então, nesse caso, pode emprestar até 40%. Né? E se for, por exemplo, uma empresa que fature R$300.000, ela pode emprestar R$150.000 para a empresa dela. E isso não é uma pauta identitária, de gênero, enfim. Essa é porque as mulheres são melhores pagadoras mesmo, entendeu? Elas são mais adimplentes. Tem a gente faz um quadro e as mulheres, geralmente mais organizadas, conseguem cumprir melhor os seus compromissos, sabe? Homem é meio desorganizado, né?
Tá certo. Vamos começar a chamar as rádios aqui, ministro. Vou começar a chamar meus colegas. Vamos começar então com a Rádio Nacional de Brasília e a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia, Alto Solimões, Walter Lima. Bom dia para você.
Olá, Karine. Bom dia para você. Muito bom dia também, ministro. Bem, ministro, muito, muito sugestivo e determinante os nomes dos programas Desenrola, que permite a renegociação de dívidas, e o Acredita, que cria linhas de crédito voltados para as micro e pequenas empresas. Mas para que essas MEIs não voltem a mergulhar numa ciranda de endividamento, pergunto ao senhor, existe algum programa fundamentado na educação financeira que tenha por objetivo tornar a gestão desse setor mais equilibrado?
Olá, bom dia então, Walter, bom dia aos amigos aqui de Brasília. Só para lembrar aqui, no caso de Brasília, né, porque eu separei aqui foram feitos 2 mil contratos de renegociação, de Desenrola, em Brasília, na capital, que já foram negociados R$87 milhões que foram desenrolados. E você tem razão, a gente não quer também que a pessoa pegue o recurso e depois caia de novo em outro problema, né? Então, o que está sendo programado? Com esse cartão do banco do CadÚnico, do MEI, o cartão vai permitir a pessoa ter acesso ao nosso portal. Com o nosso portal, nós vamos fornecer para essas pessoas as educações financeiras, ou a contabilidade, conforme ele vai fazendo os cursos, para você ter uma noção, Walter, ele vai ganhando uma espécie de estrelinha, um rating de avaliação, e aí quanto mais estrelinha ele tiver, eu consigo fazer o juro dele ficar mais barato, entendeu? Então, o objetivo da gente é que todo o MEI possa ter um cartão e possa, com o cartão, acessar também os cursos gratuitos que o Ministério, junto com o SEBRAE e outras instituições, vai fazer para cada um deles. Porque a gente quer que a pessoa não só tenha a vontade de empreender, mas que ela tenha também as condições de poder saber empreender, porque é muito comum. Uma pessoa, às vezes, é muito boa para fazer, sei lá, para cozinhar. E ela faz bolo maravilhoso. Aí ela faz bolo, ela sabe fazer e tal. Só que ela sabe fazer bolo, mas ela não sabe vender, ela não tem dificuldade, não sabe aonde, não sabe como. Então, a gente dá para ela a orientação necessária para ela fazer esse passo seguinte também.
Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Ministro, vamos a Belém do Pará, Rádio Cultura. Marcelo Alencar, ótimo dia para você.
Bom dia para você. Bom dia para todos os colegas das rádios espalhadas pelo Brasil. Eu sou o Marcelo Alencar, sou jornalista, coordenador de jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7 de Belém do Pará. A cidade, ministro Márcio França, aonde vai acontecer exatamente a COP30, que vai dar oportunidade da gente falar da natureza, do meio ambiente para todo o planeta Terra. Ministro, é uma satisfação, é uma honra participar desse programa e poder falar com o senhor. Aqui em Belém, na capital paraense, nós temos milhares de microempreendedores de empreendedores, de pessoas batalhadoras que buscam na sobrevivência, no seu sustento, o empreendedorismo, principalmente os MEIs. Então eu pergunto, o Pará, ele possui grande riqueza natural, mas é uma riqueza imensa, enorme, e principalmente uma diversidade cultural. São segmentos que oportunizam, né, o trabalho dos microempreendedores. Quais as principais iniciativas do Ministério relacionado para fomentar o empreendedorismo sustentável na nossa região?
Olha, queria cumprimentar o Marcelo e todo mundo aí de Belém, no Pará, dizer que aí em Belém a gente já fez até agora 2.300 negócios, né, no caso do Desenrola, portanto 2.300 empresas que reabriram no Pará e que usaram 88 milhões de reais da gente para poder fazer esse Desenrola. Você tem razão, o Pará está vivendo um momento super especial, porque é um ano de expectativa, né? Agora o relógio está contando de trás para frente, que é preparar a cidade, preparar a hotelaria, a hospedaria que der, o que for possível, mais toda a infraestrutura da cidade. Mas o governador é competente, tem dado jeito aí na história. E agora, daqui, só para você saber, daqui a um mês e pouco vai começar a COP29, que vai ser em Baku, no Cazaquistão. E o presidente Lula vai lá e eu também...
Azerbaijão.
E aí o presidente Lula vai lá, eu também irei. E o tema que nos coube um dia de apresentação é exatamente sobre empreendedorismo com viés ambiental. Então nós vamos lá para falar sobre isso, sobre essa coisa do viés ambiental do empreendedorismo. Exemplificando, né, para as pessoas entenderem, são pessoas que conseguem fazer o seu empreendimento a partir de reciclagens, a partir de coisas naturais, muito artesanato, que no país tem bastante, muita gente que isso tem uma atração especial porque está ligado ao Brasil. O Brasil é associado no mundo a um país de preservação. Então, quando você vende os produtos brasileiros em outros lugares, muita gente olha, puxa, do Brasil, é a sensação que vem tudo da selva.
Sim.
Né? Nem tudo vem da selva, mas muita coisa vem da selva e o Pará tem muita riqueza. E nós estamos também, junto com o BNDES, nesse caso, lançando uma linha especial de crédito exatamente para empreendedores que sejam da área ambiental. Esses vão ter um benefício a mais. Então, se você, por exemplo, aproveita, eu vi recentemente alguém que usa a sobra do babaçu para fazer tijolo. E aí no Pará mesmo. Em São Luís. Então, esse tipo de programa, a gente consegue uma linha a mais de financiamento com valores maiores e juros menores para que eles possam empreender ainda mais. Lembrando, né, que no norte do Brasil, como nós temos muitas áreas de preservação, não é possível imaginar que vão se instalar grandes indústrias. Então, a solução que existe é a solução de empreender, a pessoa empreender, porque não vai aparecer uma grande indústria no meio da floresta amazônica. Só o único jeito é a pessoa empreender, aprender a lidar com o que tem naturalmente e empreender. Na área de cosmético, por exemplo, que é muito forte o país, nós temos duas das maiores empresas do mundo aqui no Brasil, mas é uma área que a gente constantemente sabe que as reservas ambientais da gente têm um diferencial. Por isso que nós vendemos mais. Nós estávamos na China recentemente, Marcelo, com o presidente Alckmin, e o presidente da China comentou: mas vocês deviam aproveitar melhor, por exemplo, fazer perfume da Amazônia, né? Então eu disse a ele: mas presidente, nós já fazemos perfume das árvores da Amazônia. O Chanel mais famoso, o perfume mais famoso do mundo é feito com extrato de uma madeira da Amazônia. É que as pessoas não sabem. E a gente não, para isso não precisa quebrar a árvore. A gente utiliza com respeito, né?
E do Norte nós vamos ao Nordeste, nós vamos conversar com a CBN Recife. Há tempos não apareciam aqui. Está aí, Lucas Arruda, bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia, Karine, muito bom dia ao ministro também. Prazer falar com vocês novamente. Ministro, em Pernambuco, nos últimos 10 anos, o número de MEIs triplicou. Para ser mais preciso, saiu de 156.800 para 489.800, esses números acentuados, especialmente por causa da pandemia. A minha pergunta se refere, portanto, ao cartão MEI, como que o cartão MEI pode ajudar esses mais de 489 mil somente em Pernambuco?
Olha, Lucas, prazer falar com você. Um abraço ao prefeito João Campos, meu amigo, pela alegria aí do processo todo. Você sabe que aí tem uma das iniciativas, várias iniciativas de Recife. Nós pedimos autorização aí para a prefeitura para copiar aqui, né? Porque foram iniciativas tão bem boladas, tão bem feitas, que nós vamos copiar aqui. Uma delas é um programa que vocês têm em Recife, chamado Go Recife, que é muito bem bolado. Funciona assim, para você entender, Karine. O prefeito repassa um valor para cada um dos prédios públicos municipais, para quem toma conta, por exemplo, aqui, nessa estrutura aqui, tem um gerente geral. Aí você passa um valor mensal pequeno para pequenos reparos. Furou um negócio, quebrou uma coisa e tal. E aí tem uma lista de MEIs autorizados, já pré-cadastrados, que não precisa de licitação. Porque como o MEI dispensa a licitação, então a pessoa pode contratar pequenas coisas e não ficar esperando uma licitação grande, enfim. Isso acabou virando um sucesso, porque muita gente acabou arrumando novos serviços. E além de tudo, você quando fala assim, por exemplo, olha, eu presto serviço para a prefeitura, então dá para você um status de alguém que tem mais condição. No caso do cartão, como ele disse, hoje o cartão está disponível no Banco do Brasil. Quem for ao Banco do Brasil e falar, olha, eu sou um MEI, quero o meu cartão, eles vão providenciar um cartão para você. O Banco do Brasil já tem 1.100.000 pessoas que já são clientes deles e têm o cartão, ou que vão receber o cartão. Mas é aberto a qualquer um pode ir lá e falar, eu quero só o cartão. Ele é gratuito, não se paga nada por ele, e ele dá o acesso aqui no QR Code, dá acesso aqui no chip a essas coisas que estão dentro dos nossos programas, e aquelas outras que nós vamos fazer, como por exemplo esse do Gol, que é a possibilidade do MEI ter, por exemplo, imagine se a gente faz agências do INSS do Brasil todo, poderem contratar os MEIs, e os MEIs estão pré-cadastrados. Então quando você digita, por exemplo, estou numa agência aqui em Santo Antônio do Egito, aí no Pernambuco, e aí eu digito ali na agência, já aparece os MEIs que estão próximos. Qual é o serralheiro, quem é o encanador, quem é o eletricista que está próximo de mim. E o diretor lá, quem estiver tomando conta da unidade, requisita, porque dispensa a licitação. Então é muito importante. O pernambucano tem muita aptidão, por exemplo, dá uma região, Caruaru, a região de Santa Cruz do Capibaribe, que tem assim milhares de pessoas que trabalham com confecção, com moda, modinha que chama, uhum, né? Jeans em Turitama, que é uma outra coisa, a capital do jeans do Brasil. Só em Santa Cruz do Capibaribe tem um único shopping lá, uma espécie de um centro de vendas, uhum, né? Que tem 18 mil boxes de venda. 18 mil por dia. Você vai lá, assim, uma multidão. A cidade é 100% de emprego, pleno emprego. Em todas as casas existem uma máquina de costura e todo mundo trabalha porque eles chamam de facção. Um cara pega o tecido e deixa na sua casa. Você corta, depois tira daqui e leva lá. Aí ele faz o botão, aí põe no outro, faz a gola, aí põe no outro. E depois no final o cara pega a roupa pronta e essa roupa é vendida. As quintas e sextas tem uma feira lá famosa que, entre outras coisas, vem gente da África para Pernambuco para ir fazer as compras lá e levar para a África, porque é muito barato, é muito mais barato, enfim. Agora, essas pessoas, muitas delas trabalham na total informalidade. E a gente então quer fazer com eles o quê? Olha, vamos formalizar. Formalizar para quê? Por exemplo, no caso de Santa Cruz do Capibaribe, qual foi a ideia do João Campos aí, enfim, de ajudar? A gente, quem sabe, com as pessoas fazendo isso, a gente colocar, por exemplo, placa de energia solar em todas as casas, para que a energia que eles consomem na máquina de costura possa ficar sendo feita pelo sol, que ali tem um sol de um por habitante na cidade, né? Então, você põe energia solar e, evidentemente, a conta vai cair e ele vai ter lucro a mais. Quando? Financiado pelo próprio governo federal.
Já estou achando que o ministro Márcio França, quando aposentar, vai morar lá em Pernambuco, hein, ministro?
Então... Ah, você sabe que... Quando Eduardo Campos era vivo, a gente brincava que as duas capitanias no Brasil, não sei se você se lembra, é uma pergunta de vestibular, as duas que prosperaram eram São Vicente e Pernambuco. Como eu sou de São Vicente, a minha próxima agora é Pernambuco mesmo, né? Então...
Tá certo. Ministro, vamos ao Rio Grande do Sul agora, vamos a Passo Fundo, Rádio Planalto News. Christian Queiroz, bom dia para você.
Bom dia, ministro. É um prazer poder estar participando desse programa nesta manhã. Gostaria de que o senhor falasse um pouquinho sobre as ações que foram feitas, né, para auxiliar os MEIs que foram atingidos nas regiões afetadas pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, lá no mês de maio. E aqui em Passo Fundo nós estamos numa região onde não foi alagado. Nós, felizmente, não tivemos enchentes, mas economicamente o município também é afetado por conta de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Como que o governo e como que o Ministério olha para esses pequenos empreendedores de fora, né? Também do Rio Grande do Sul, das regiões próximas, mas que não foram diretamente afetadas pelas enchentes. Muito obrigado.
Obrigado, Christian, pela pergunta, aos amigos aí de Passo Fundo, os gaúchos, todos, nossa absoluta solidariedade aí com tudo que aconteceu, ao ministro Pimenta, cumprimentar pelas ações. Eu vou dar um número, que eu acho que foi o número que o presidente da República quase caiu da cadeira quando ele ouviu. No Rio Grande do Sul, especialmente ali no Vale do Taquari e na Grande Porto Alegre, fecharam 38 mil empresas, fecharam. Porque, por exemplo, o Mercadão de Porto Alegre, a água subiu e daí a geladeira foi embora, o estoque foi embora, o que tinha de roupa perdeu-se. Então, 38 mil empresas fecharam. Agora, até agora, faz 2 meses isso, né? Nós já reabrimos, com o dinheiro do governo federal, 31.316 empresas. Das 38 mil, nós reabrimos 31.316. A gente reabriu como? A gente empresta, nesse caso, R$100 mil. A pessoa sai do banco devendo 60. Ela já sai devendo só 60. E esses 60, ao invés de 1 ano, 2 anos para ela começar a pagar. E ela vai pagar apenas 6%. Ela tem 60% da receita anterior. Então, a média foram empréstimos de R$100 mil. A gente emprestou até agora 2 bilhões. Aliás, 2 bilhões de subsídio e ainda temos mais 2,5 bilhões para fazer e reabrir as últimas empresas que faltam aí. Aí, como eu disse, na hora do aperto, né, na hora de você ter uma dificuldade, você percebe o quanto que é importante ter um governo federal, que nós estamos dentro de um país. Se nós tivéssemos uma certa total, absoluta independência, como é no caso americano, os estados americanos têm uma independência. Mas também está passando um furacão hoje lá na Flórida, e que vai quebrar tudo, é problema de todo mundo da Flórida, porque o governo central não põe dinheiro. Uhum. Aqui não, a federação, o nosso modelo, é um modelo que na hora de uma emergência, o governo federal tem que colocar o recurso, porque os gaúchos também colaboraram para que o Brasil tivesse até aqui. Então, esse é um bom exemplo de como é necessário ter um governo, né? Só para lembrar, aqui no caso do Rio Grande do Sul, a gente já fez aí com relação ao Desenrola, 4.800 empresas desenrolaram os seus negócios, um total de R$136 milhões que foram desenrolados no caso dos gaúchos.
Se você quer acompanhar o conteúdo dessa e de outras entrevistas, você pode acessar o nosso canal no YouTube, @canalgov. Lá você consegue assistir a este e outros programas que a gente já colocou no ar na íntegra. Vamos a Campinas, ministro. Vamos à Rádio Bandeirantes. O Heitor Fredo já está lá nos esperando. Bom dia, Heitor.
Muito bom dia, Karine. Bom dia, ministro Márcio França. Ministro, recentemente uma lista foi atualizada do MEI com profissões que passam a ser obrigatoriamente microempresas. Gostaria que o senhor explicasse quais são os critérios para a retirada de algumas dessas profissões. Foram 34 nessa última lista. Como o Ministério vem também orientando esses profissionais a fazerem alteração de MEI para microempresários?
Olha, como é que funciona isso, né? Se você é um profissional liberal e se você tem sua atividade, tem que lembrar que o faturamento vai até R$81 mil. E como hoje o corte é abrupto, portanto, se você fatura 82, você é excluído. Então, nós estamos negociando com a Fazenda, sabe, ô Heitor, que a gente possa mudar esse formato para o formato sem rampa. Ou seja, se eu faturei esse ano, chega lá em dezembro, eu peguei um serviço extra e vou ganhar 8 mil a mais, ao invés de eu ser excluído, eu só pagar essa diferença a mais no outra faixa. Mas hoje não existe isso ainda. Hoje os cortes são abruptos. Então, quando a pessoa passa de 81, ela automaticamente vai para o micro, que é o de cima, que é de 360. Normalmente, muitos contadores ficam, assim, às vezes orientando as pessoas, falam, olha, não passa, não vai passar, aí. Segura aí e tal. Isso gera uma espécie de síndrome de Peter Pan, que é o sujeito acaba ficando pequeno, ele é querendo ser grande e fica pequeno. Por isso o governo estuda a possibilidade de fazer tudo no formato de rampa, para que a gente possa mexer nesses números sem precisar mexer no número da arrecadação. Por exemplo, R$360 mil é o faturamento. Mas dos R$360 mil, uma parte relevante desse valor não é dinheiro que é lucro da pessoa. Porque, por exemplo, no caso de quem fatura até 360, o sujeito tem lá 6 funcionários, por exemplo, na avícola dele ou no barzinho dele. Então, os funcionários mais os encargos, nós estamos tentando convencer a Fazenda, a Receita, de que esse valor podiam ser excluídos dos limites. Porque seria justo. Esse dinheiro do salário não é um dinheiro que fica para o dono. Então, não tem por que ficar fazendo parte do limite. E aí, Karine, tem uma coisa que é didática. Com o passar do tempo, nós queremos que todas as empresas do Brasil, evidentemente, qual é o sonho da Fazenda? É que todos virem empresas de lucro real e presumido, né? Que saia todo mundo do simples, enfim. Mas para fazer isso, ele tem que começar a se habituar. Por exemplo, no caso do lucro real e presumido, que são as empresas maiores, que faturam acima de 4.800, essas empresas elas também abatem suas despesas. Então, de um lado, ela declara e paga mais, mas por outro ela pode abater suas despesas. Então, qual é a minha sugestão para o Haddad? Para a gente começar a aproveitar também, abater algumas despesas do MEI, do micro, do pequeno empreso. Porque aí, quando o sujeito começa a trabalhar com abatimento, ele começa a treinar o outro formato. E aí ele pode perceber, por exemplo, que se às vezes ele está lá no limite do 4.800 e sendo empurrado para não crescer, e se ele tivesse se transformado em lucro real, talvez ele estivesse pagando menos imposto. Porque existe isso. Na última faixa do Simples, muita gente paga mais imposto do que na faixa do lucro real. Porque como ele não pode abater as suas despesas, sim, entendeu? Ele tem lá um valor fixo. E aí, muita gente acaba sendo orientada o seguinte, olha, faz o seguinte, quando chegar no limite, monta 2 simples, monta 3 simples, monta 4 simples, monta 4 simples em 2 meses. Então você vira dono de uma colmeia de pequenas empresas, né? E aí aquela é uma coisa torta, que a pessoa se sente, ela sabe que não está certo, uhum, né? E com a reforma tributária, possivelmente tudo isso vai desaparecer. Porque como vai ter um sistema que chama cashback, que vai devolver para as pessoas parte das suas compras, não vai ser possível mais fazer isso. E a gente não quer prejudicar ninguém, a gente quer orientar as pessoas a irem caminhando. Por isso, a necessidade, né, de que a gente possa fazer alterações no Simples e também no MEI, inclusive nesses limites que estão congelados, esses limites estão há 10 anos no mesmo valor. Então é evidente que em 10 anos não é possível que a pessoa tenha a mesma arrecadação. Então ela tinha quebrado, né? E aí começam os truques. E a gente não quer que ninguém faça truque. Nós queremos no Brasil que as pessoas se regularizem e que tenham acesso a esses financiamentos que eu estou falando aqui agora.
Ministro, quero aproveitar que o senhor está falando nisso e perguntar algumas propostas no Congresso Nacional, aliás, centenas, né? Nessa área de microempresas. E uma delas, ou várias delas, né, porque eu acredito que tenham várias propostas nesse sentido, que é aumentar a receita do MEI, né, desses 81 para 100 e poucos mil. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso, se isso é viável, porque é isso que o senhor falou, né? Fica 81, aí abro outro, e aumentar esse limite, é possível, é viável, ministro?
Veja bem, é justo. Agora, o problema é viável, porque ao mesmo tempo a Fazenda tem a responsabilidade de fazer as contas fecharem. Então, ela também não pode falar, ah, bom, vamos fazer. Por que a Fazenda não pega e dá isenção de imposto de renda para todo brasileiro? Porque ele vai ter problema de arrecadação e vai gerar déficit. Aí gera déficit e sobe a inflação. Então, a Fazenda tem que ficar equilibrando ali, né? Eles sabem que o número está equivocado, porque faz 10 anos que não tem reajuste. É claro que está equivocado. Por isso, eu estou tentando dar um nó lá na Fazenda para dizer o seguinte, olha, nós não precisamos que vocês reajustem esse número. Se vocês permitirem que a gente faça o desconto da folha de pagamento e dos encargos, aí a gente indiretamente aumenta.
Sim.
Né? Porque eu tiro, por exemplo, meus funcionários desse limite. Por exemplo, tributos municipais e estaduais. Pode abater. Vamos supor que pudesse, né? É justo. Eu pago IPTU. Quando eu vou pagar o IPTU, evidentemente que aquele dinheiro não ficou para mim. Eu paguei para o governo, né? Então, eu poderia bater esses... Porque eu abatendo, eu vou treinando essa pessoa a ela perceber que passar para uma empresa maior não é um bicho de sete cabeças. É que muita gente vende o seguinte: olha, hein, isso aí é difícil, vai ter uma moeda, vai mudar completamente sua vida, você vai ter que fazer uma contabilidade à parte. E a pessoa, como não está muito bem orientada, às vezes ela acaba confundindo e fazendo o seguinte: ela mistura as contas da empresa com as contas dela particular. É muito comum. A pessoa pega o cartão da empresa, paga a gasolina, paga a conta, depois vai para o cinema, paga com o negócio, manda Pix para lá, Pix para cá. E isso aí, assim, isso está no limite, está no limiar de acabar por conta da reforma tributária. Porque a reforma simplifica tanto que isso vai saltar os olhos, assim, vai ficar, sabe, todo mundo vai perceber que está acontecendo isso. Então, como preparar isso para a pessoa ir treinando? Na minha sugestão é isso: rampa, portanto, olha, faz o limite da rampa. Então, por exemplo, o limite é 81, pode abater algumas coisas. E depois, se mesmo assim você ultrapassou e esse ano você teve 126 mil, os 81 mil você tributa lá, como é um caso do MEI, e os outros, a diferença, os 40 e tantos mil reais, você tributa na faixa de cima. Como acontece com a gente no imposto de renda, que você tem uma isenção no imposto de renda até um valor. Se eu ganho um pouco a mais, eu não perdi a primeira isenção. Eu vou pagar só dessa parte de cima, né? Seria mais lógico, o presidente da República concorda com isso. Claro que nós temos que também convencer, digamos, os russos, né, os universitários, que é o pessoal da fazenda. E eles têm razão, eles também têm que fazer a parte deles de equilibrar as contas. Mas nós estamos convencendo que, nessa forma, nós vamos ter, possivelmente, até aumentos de arrecadação. Porque hoje acontece, a gente sabe que acontece o seguinte: chega em dezembro, o sujeito está com faturamento já no limite, o próprio contador fala para ele: olha, não emite mais nota fiscal, não emite nota, não emite, segura a nota aí, segura. Então a pessoa, na verdade, não emite, entendeu? Então, não é que ele não está ultrapassando, ele não está declarando. E dessa outra forma, ele fala: não, eu quero declarar, quero ficar sossegado, não quero ter problema com receita. Então, essa é a ideia.
Placar está 2-1, então. O senhor e o presidente Lula e o ministro Haddad estão ali. O senhor acha que...
Não, o Haddad também joga com a gente.
Ah, é?
O problema é que é o seguinte: existe a burocracia da máquina.
Tá.
Né? A receita, a burocracia na vida pública, ela tem corpo, ela tem vida. Entendeu? Não importa muito quem é o ministro, quem é o presidente. Eu fui governador em São Paulo e eu brincava que o São Paulo é tão organizado, tão metódico, que, assim, às vezes, se não tiver governador, também vai andar do mesmo jeito, entendeu? Tanto que nós elegemos lá uma época o Dória, e nem ele conseguiu quebrar o Estado, porque ele vai, assim, a máquina de São Paulo é muito perfeita. E essa burocracia, ela tem um custo. Eles, assim, tudo que você quer fazer, eles também não deixam, não pode, não sei o que lá, tal, encaixar dentro do limite. São regras que nós mesmos fizemos, sabe? Isso é, assim, é engraçado, porque tem casos que o Estado é uma coisa, evidentemente, sem alma, né? Ele é uma máquina. Então, tem coisas, quando eu fui governador, eu peguei um caso concreto, vou só comentar para você ter uma noção do exemplo, né? Eu tenho um irmão que é médico, pediatra, ele está aqui, inclusive, em Brasília hoje, e ele me falou: olha, Márcio, estão morrendo muitas crianças nas Santas Casas, nas unidades de saúde do Estado, de São Paulo, porque estão com problema no coração, nascem com problema no coração, e ao nascer, o nosso centro de referência, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo, o HC, está trabalhando com pouco funcionário, e tem uma regra que não pode colocar funcionário novo, porque não tem concurso. Aí eu falei: não é possível, mas quantos são? Ah, 140 e poucas crianças. Elas duram 2-3 meses no UTI, depois morrem, e não tem solução. Né? Então eu fui falar lá no HC, e o diretor falou: de fato, eu precisaria de 80 funcionários, porque, olha, não tem onde mais colocar e tal. Eu digo: mas quanto custa para as crianças ficarem onde elas estão hoje? Custava uma fortuna, uma criança na UTI, enfim. Sim. Bom, aí eu autorizei. Um mês depois, eles me chamaram para a inauguração dessas novas unidades. E estavam lá as crianças já internadas, enfim, e foi bom e tal. Porque a máquina dizia: não pode contratar, não pode, está na época que não pode, entendeu? Aí o médico, o cirurgião, falou: governador, O senhor vai, foi muito bom, importante o senhor fazer isso, mas eu queria dizer o seguinte: as crianças que passam por aqui, como a menina que vai fazer a cirurgia agora, eu vou rasgar o peito dela aqui de ponta a ponta, vou tirar o coração, vou fazer a cirurgia, e ela vai levar anos aí para poder se restabelecer. Existe um negocinho desse tamanho assim, que eu uso em outros lugares particulares, que é uma espécie de uma tripinha assim, desse tamanho, e o SUS não compra, porque custa 10 mil reais. Se eu tivesse isso aqui, esse negócio levaria algumas horas só. Aí eu falei, não é possível que a gente não possa comprar isso. Aí, quanto que custa? 10 mil reais. Aí eu falei lá pro secretário, compra esse negócio. Eu não quero nem ouvir falar, compra esse negócio, eu quero voltar aqui com esse negócio comprado. Aí ele foi, comprou e tal, e eu voltei de novo. E aí o rapaz fez uma cirurgia ao vivo, né? Ao vivo. Porque lá tem uma sala assim como essa, com um espelho, e você fica vendo, porque os alunos estão do lado de cá. O médico entrou na sala, fez a cirurgia, entrou pela virilha da menina. Em 3 minutos, acabou a cirurgia. Ele abriu a sala, tirou a máscara e falou, por sua decisão, essa menina vai embora amanhã aqui do hospital. Então, essa é a diferença de você ter, assim, tem que humanizar a coisa pública, porque, infelizmente, a máquina não pensa. A máquina raciocina de um jeito e vai desse jeito para a vida toda, né?
É isso, ministro. Vamos seguir. Vamos à Rádio Excélsio, Salvador. Almir Santana, bom dia para você. Tá com o microfone fechado, Almir. Acho que ele não tá ouvindo, não tá ouvindo a gente, ministro, a gente vai tentar aí ajustar o áudio aí do Almir Santana, me parece que ele está no ar nesse momento, então pode não estar nos ouvindo. Então, enquanto isso, ministro, a gente pode falar um pouco sobre essas... sobre como é que está a situação do iFood, desses aplicativos, MEI, não é MEI? Como é que está essa questão, ministro?
Esse é um problema que a gente, na verdade, desde a campanha, né, o presidente Lula tem muita preocupação. A gente não quer atrapalhar a vida das pessoas que resolveram, por esse caminho, sobreviver, quebrar um galho, às vezes fazem um segundo turno, às vezes complementam sua renda, né? Não é todo mundo que vive só disso e tal. Mas nós mandamos para o Congresso uma regulamentação e, naturalmente, o Congresso também faz a parte dele, de ficar tentando encontrar a melhor forma de redigir. E agora nós estamos chegando assim num certo consenso de transformar ou de tentar transformar os aplicativos, quer dizer, os motoristas dos aplicativos de carro e os de moto também em MEI, num MEI especial, como existe para caminhoneiro. Caminhoneiro, por exemplo, ele, como fatura mais do que R$ 81 mil reais, ele não se encaixava no limite. Então, se ele for um aplicativo que fature, por exemplo, 4, 5 mil reais por mês, então vai dar mais do que o limite, a gente criava um MEI específico para essa pessoa, e parece que pelo menos assim, a categoria toda está concordando, as próprias empresas concordaram. Eu tive na iFood recentemente, com a direção deles, eles têm 300 e poucos mil rapazes entregando moto. 300 e poucos mil. Então eu falei para eles, pô, recolhe, faz o MEI. Aí o rapaz falou, né, o presidente, não, mas os meninos não querem ser MEI. Eu falei, mas não importa se eles querem ser ou não, você recolhe, você dá para eles o MEI, você exige que só seja MEI e você faz o recolhimento. E você ponha isso aí no preço da entrega. Ele falou, ah, mas quanto vai dar? Eu falei, R$ 70. Aí nós dividimos. Sabe quanto vai dar a mais? Em cada entrega no Brasil, vai dar 0,25.
Nossa.
0,25 e todos os meninos vão ser MEI. Quer dizer, sinceramente, não é possível que alguém venha reclamar. É que o menino está de moto lá, mas ele tem a previdência. Se ele ficar doente, ele tem uma garantia do tempo que ele não está na previdência. Aí eles mesmo falam, ah, então acho que nós vamos para esse caminho, né? De criar um MEI. Agora, nós queremos que a Fazenda nos dê uma brecha aí de limite, porque pode ser que ela diga, não, mas todo mundo vai ser MEI e aposentadoria. Então, podemos fazer com faixas, igual o MEI caminhoneiro, um MEI a mais, né? Um pouco a mais.
Ministro, vamos a Petrópolis, no Rio de Janeiro. Vamos à Rádio Tribuna. Wellington Daniel, bem-vindo. Ótimo dia para você.
Obrigado. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Ministro, pegando uma carona na pergunta do nosso colega Christian Queiroz, quero também falar um pouquinho sobre essas emergências climáticas, né, que a gente vem vivendo. Aqui em Petrópolis, por exemplo, nós saímos da pandemia em 2022, nós tivemos uma chuva em fevereiro e ali diversos empreendedores precisaram pegar a linha de crédito, enfim, para tentar se recuperar. Em março, uma nova chuva, em março de 2022, uma nova chuva. E no início desse ano também nós tivemos novamente problema com as chuvas. Eu queria saber quais são os planos do governo federal para esses empreendedores que precisam pegar linhas de crédito recorrente, de forma recorrente, por causa das emergências climáticas, para que isso não afete o faturamento dessas empresas.
A gente lançou programas especiais, como foi o caso do Rio Grande do Sul. O caso do Rio Grande foi um PRONAMP específico, né? Mas a gente tem ideia de que esse programa, semelhante a esse, possa ser feito quando tem problemas climáticos que não dependam das pessoas, né? É o caso aí, eu tive com o prefeito Rubens Bontempo, de Petrópolis, e ele é um que reivindica. Aí, por exemplo, tem muita gente que trabalha com lingerie. As pessoas trabalham com lingerie na cidade, então muitas fábricas. E aí, às vezes, você não tem para quem vender, né? Porque as pessoas não conseguem ir até aí, enfim. Então, criar um mecanismo desse, que é esse que eu expliquei no começo, que o BNDES está querendo fazer conosco, uma possibilidade de linha especial para problemas climáticos e também para grandes desastres. Em Cuiabá, por exemplo, um grande shopping em Cuiabá pegou fogo inteirinho, com 800 lojas, um shopping pequeno de pessoas. Então as pessoas têm que sair do zero lá, porque tudo pegou fogo. Então seria um lançamento de uma ajuda especial para grandes desastres ou para problemas climáticos. Salvador voltou aí? Não, Salvador.
Vamos ver, exatamente. Vamos à Rádio Excélsio, Salvador, Almir Santana, bom dia. Não temos ainda.
Você me ouve?
Agora sim, agora temos, Almir, bom dia.
Ok, peço desculpas aí por esse probleminha. Imagina. Ministro, bom dia, né? Bom dia também, Karina. Agradeço a vocês pelo convite. E, ministro, o Brasil, acho que o mundo tem um desafio, que é cada vez mais crescer no empreendedorismo. A gente sabe que geração de emprego, de forma formal, cada vez mais vai ser escasso no mundo, e aqui não é diferente. E eu vejo muito a dificuldade das pessoas em terem um crédito, ministro, acesso ao crédito. Então, o senhor lançou esse programa, acredita, né? E também outros programas que tem do governo federal, mas ou há uma facilitação agora para que as pessoas tenham esse acesso, porque às vezes há uma falta de informação dessas pessoas e também o conhecimento, né? E a dificuldade de acessar, de saber que existe um programa, existe um trabalho para melhorar essa relação.
Olha, eu queria dizer para você, viu, Almir, enquanto você, a tua voz não saía, nós estávamos ouvindo aí a passagem do trio elétrico. Aí nós percebemos que então a confusão se dava por isso aí, né, em Salvador. Mas você tem razão, o grande problema da gente é a informação. As pessoas, quando são muito simples e muito pequenos, eles acham que não é para eles. Entendeu? É uma coisa difícil você vencer essa etapa. É preciso que cada pessoa que esteja nos ouvindo, que vá ao gerente do Banco do Brasil e da Caixa, porque os outros eu não posso obrigar. Mas nesse caso, se a pessoa lá não abrir o crédito, representa contra ele, pode comunicar a gente que a gente vai representar. Porque o que acontece, sai o comando daqui nacional para que o dinheiro seja emprestado, mas muitas vezes o gerente fala, eu não quero, é muito pequeno, eu quero cuidar dos grandes, né? Então eles não querem emprestar e a gente então está falando, olha, tem que emprestar. Esse dinheiro do Procred é só para quem fatura até 360 mil reais. Então é um dinheiro que o governo é garantidor. A gente sabe da dificuldade. Ontem à noite, por coincidência, eu estava perguntando para uma pessoa, ela falou, Márcio, eu fui, minha filha tem um restaurante e ela foi lá buscar esse negócio. O gerente falou para ela que conseguiu um preço excelente de 5% de juro ao mês. Eu falei, não é preço excelente nenhum. Ele está errado. Ele tem que fornecer a 5% de juro ao ano e com a mais a Selic. Então, se você deixar, as pessoas acabam querendo empurrar para a pessoa outra coisa. Por exemplo, a gente cria um programa desse aqui do governo que tem dinheiro público. E lá na ponta, às vezes a agência fala, olha, mas você tem que comprar um seguro junto. Não tem que comprar seguro. Isso aqui é um dinheiro do governo, é um dinheiro subsidiado com um lastro num fundo de garantia, num fundo garantidor. Então, você tem razão. Nós lutamos contra a informação, que as pessoas não têm a informação. Sabe quando a pessoa acha que não é possível? É como se fosse passagem de avião. Quando você fala passagem de avião, o que a pessoa associa? Coisa cara, não é para mim, estou fora. Né? Então ela nem sequer checa. Você sabe que no Brasil 10% dos CPFs que voam, 90% não voa, nunca voa. Aí o que acontece? O avião vai com menos gente e as cadeiras vão vazias. Então nós temos que fazer a máquina girar. Nós não podemos obrigar todo mundo, porque os bancos privados são privados. Mas as cooperativas de crédito, o Banco do Nordeste, né, que é o do Paulo, nosso presidente aí, o Banco do Brasil e a Caixa, que são bancos públicos, esses têm a obrigação de fazer o financiamento e está lá disponível para todo mundo. 50% do faturamento ou 30% se for de homem e mulher.
Ministro, estamos quase na reta final já do Bom Dia Ministro, então a gente vai tentar acelerar aqui, vamos tentar chamar de novo, pelo menos aí, vamos ver se a gente consegue dois colegas ou mais para voltar a perguntar para o senhor. Vamos voltar a Belém do Pará, Rádio Cultura, Marcelo Alencar.
Olá, ministro Márcio França, novamente uma honra falar com o senhor e agradecer a participação dessa iniciativa de poder, sempre que possível, conversar com o ministro, que é o representante do presidente, aqui no Brasil, em especial no estado do Pará, principalmente na nossa cidade, que está aprendendo a cada dia a organizar e a ter um evento de grande importância para o planeta Terra, que é a COP30. Ministro, qual a importância do programa Acredita para os microempresários, para os empreendedores, para aquelas pessoas que querem fomentar, que querem produzir, principalmente a dona de casa, o chefe de família que ficou desempregado, mas observa e vê a possibilidade no empreendedorismo, observa e vê a possibilidade no MEI de continuar, principalmente de manter a renda da sua família no final do mês e também de gerar emprego para as pessoas que estão desempregadas. De que forma acredita vai fomentar e gerar renda e oportunidade de trabalho no Brasil e principalmente aqui na capital paraense?
Bem, eu queria lembrar, né, que é o seguinte, o Acredita é o primeiro programa especial, vamos dizer assim, só para quem fatura até 360. O governo federal outras vezes já lançou outros programas. No caso do Pronamp, nós chegamos a emprestar já 100 bilhões de reais, 100 bilhões de reais. Mas aí é aquilo que eu lhe falo, é o pequeno, ele muitas vezes não é chamado, o banco não chama, o sujeito não fala, então nós temos que provocar essa pessoa. Nós vamos, com esse cartão e com o nosso novo aplicativo, a gente vai fazer a inversão, nós vamos nos comunicar com as pessoas, nós vamos mandar um zap para o telefone da pessoa: oi Márcio, você é um MEI, você trabalha em tal lugar, você sabe que você tem direito a receber 32 mil reais no banco tal, da agência tal, para financiamento, se você quiser, que você vai pagar a prestação de tanto, a partir de não sei quanto. Aí a pessoa fala: poxa, pô, finalmente alguém lembrou de mim. Uhum. Alguém lembrou de mim. As pessoas que são pequenos empreendedores, eles veem o governo como alguém que eles falam: ó, é melhor não falar nada porque é do governo, porque eu já não estou declarando tudo, então eu quero ficar aqui meio escondido, né? E ficando escondido, eu não consigo falar com ele, eu não consigo ter acesso a ele. Quando a gente fala hoje no Brasil da grande revolução do agro, o agro que é pop, o agro que é tudo, o agro que é Ford Ranger, não sei o que lá, Deck. O agro se tornou isso porque tem grandes empresas. Mas o que a gente come do agro, dia a dia, tomate, alface, pequenas coisas e tal, tudo isso é feito pelo Pronaf. É um programa do governo federal que empresta também com juros subsidiado. Foi isso que fez as pessoas se regularizarem. Então o menino pega o dinheiro hoje, coloca lá na plantação dele, no final do ano ele colhe, o que ele colhe ele vende, devolve o dinheiro do governo e pega de novo o dinheiro. Então, precisa ter isso para a pessoa urbana, para o empreendedor urbano. Você falou no início do programa, do Caged desse ano e do ano passado, 65% dos empregos do Brasil foram gerados por esse grupo de pessoas aqui. Então, esses são os principais empregadores do Brasil. Tem uma padaria em São Paulo, tem 500 funcionários numa padaria. É mais funcionário do que muita indústria por aí.
Sem dúvida. É isso, é o Pronaf, que é pop, né?
É isso mesmo.
Tá certo. Dá tempo ainda, vamos correr aqui, ministro. Vamos chamar de novo o Heitor Fredo, Campinas, Rádio Bandeirantes.
Ministro, a micro, a pequena empresa, elas estão muito ligadas à economia local. E nós estamos passando por um período de eleições municipais. Qual o senhor entende que é o papel dos novos prefeitos para não deixarem projetos que já estão em andamento parados e o Ministério tem acompanhado possíveis mudanças nessas parcerias que já são firmadas com prefeituras?
Temos sim, inclusive aí no caso de Campinas, nós fizemos agora recentemente uma grande feira junto com a prefeitura para empreendedores, e eu já pedi, liguei para o prefeito para cumprimentar pela reeleição, ao Vandão, ao vice-prefeito, e disse a ele que a gente quer fazer de novo, agora no mês de janeiro possivelmente, uma outra feira especial com os pequenos empreendedores, porque nós vamos preparar agora as pessoas para uma novidade que é começar a tentar ajudá-los a exportar. É, nós temos uma agência chamada PEX do governo, que orienta as pessoas a como exportar. Veja o número só para você entender, ô Heitor. No Brasil, 99% das empresas são pequenas. E essas todas exportam só 1%. E 99% do que é exportado por 1% das empresas grandes. Então, nós somos a China. Eu e o presidente Alckmin. Lá é o seguinte, 65% das empresas são pequenas, mas as exportações são 65% das pequenas. Então, fazer o pequeno exportar é a outra tarefa. Explicar para ele como é que pode ser feito isso, como é que ele é orientado a empacotar, a fechar. Falamos agora há pouco lá de Pernambuco. Eu tive em Caruaru, fui num lugar, numa única região lá, que tem 1.200 artesãos. 1.200 artesãos. Mas eles não conseguem, porque eles falaram, Márcio, nós não sabemos como encaixotar, colocar, quebra. Então nós precisamos de orientação, como é que a gente faz isso para poder embrulhar e vender para outras pessoas. E depois, já no Banco do Brasil, já tem também, é bom todo mundo que saiba disso, a Caixa também já tem um marketplace dentro dos próprios clientes. Então, se você é um microempreendedor e você tem um produto, você vai lá no Banco do Brasil e com esse cartão aqui você pode pegar o seu produto, fotografar e colocar no aplicativo do próprio banco, que vai fornecer para todos os seus clientes do Brasil aquele tipo de produto. Então eu vou procurar uma camiseta laranja, eu vou entrar lá e vai ter a sua camiseta laranja dentro do aplicativo, né?
O senhor mencionou a PEX na semana passada, o senhor esteve com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falando justamente de uma ferramenta da PEX para ajudar aí essas exportações brasileiras. BX, é isso?
É, BX. É um programa de orientação. A gente inaugurou o escritório de São Paulo, eles inauguraram mais 5 escritórios, né, no estado de São Paulo, em regiões, em Franca, fui ver um, por exemplo. É um trabalho muito bem feito. Eles pegam, por exemplo, selecionam 80, 100 empresas locais, regionais, que fazem bijuteria, que fazem sapato, que fazem qualquer coisa, e aí dão um curso para eles, e depois fazem uma tutoria, até eles conseguirem exportar. E uma das moças que estava lá, que faz, por exemplo, ela faz coisas para mesa, para guardanapos, porta-guardanapos, mesa postas, isso. Ah. Ela tem uma marca lá, ela está fazendo hoje para 23 países. Oh. Ela começou sozinha, hoje ela vende para 23 países. E ela falou, nos Estados Unidos eu entrei assim, feito uma luva, porque o produto tem uma qualidade boa, mas porque tem uma marca brasileira com umas folhinhas e tal, parece uma coisa meio de floresta, né? Uhum. Então, eles americanos estão todos lá com essa situação toda também ambiental passando. Então, é assim, a PEX tem essa obrigação, claro que ela não consegue atender todo mundo, então o nosso objetivo é ampliar. Eles agora conseguiram um recurso e vão fazer uma ampliação bem grande para treinar mais empresas a exportarem.
E aí, Malu, o que você me diz? Ah, então tá, ó. Tá aqui a minha diretora falando aqui no meu ouvidinho, para a gente partir para as nossas considerações finais. Ministro, quero agradecer muito sua presença e acho que foi bem esclarecedor hoje a sua presença aqui para dizer, né, que os microempreendedores estão cuidados, né, que há perspectivas. Fique à vontade para se despedir e dar sua palavra final, por favor.
É isso aí, chegou a sua vez, né? A gente tem insistido nisso. O Ministério foi criado para que essas pessoas possam ter voz, né? O Presidente da República criou um Ministério, e não é comum fazer isso, né? No meio do governo, não é comum. E pediu para que um ex-governador de São Paulo fosse para esse Ministério. Então ele sabia que ia ter uma voz que ia ficar falando sobre esse assunto, né? Então quer dizer, ele sentiu que isso é necessário. Porque, como eu disse, a gente fala muito para as pessoas que mais precisam, e é necessário falar. Mas, por exemplo, dentro do Bolsa Família, olha só o número, 19 milhões de pessoas recebem acima de R$ 900 no Bolsa Família, 19 milhões do Bolsa Família. Mas nós fomos lá procurar saber quem são essas famílias e o que elas fazem. E aí é a surpresa, 44% empreendem. Ou seja, a pessoa pega o dinheiro, do Bolsa Família, mas ela não faz só isso. Ela também faz bolo, ela também faz limpeza, o marido ajuda não sei o que e tal. Então por que ela não se regulariza? Porque ela fala, eu não vou regularizar, eu tenho medo de perder o Bolsa Família. Sim. Entendeu? Então nós estamos trabalhando agora para convencer também, já o Wellington, enfim, a gente criou uma linha de financiamento específica aqui para a Bolsa Família, que empresta valores até 15 mil reais, para a pessoa justamente empreender. E agora nós queremos que o Haddad nos ajude a fazer aqui, durante um período de 1 ou 2 anos, a pessoa possa ficar com o Bolsa Família e possa manter o seu MEI aberto. E aí, se por acaso der certo o MEI dela, ela pode sair do Bolsa Família, porque ela teve uma emancipação pelo próprio empreendedorismo. Então, assim, nós temos que sair das caixinhas, né? E é isso que a gente está tentando fazer. Foi essa a ideia do presidente e nós vamos conseguir.
Ministro, obrigada mais uma vez. Sucesso aí na sua missão, na sua agenda extensa com o ministro Haddad. Né? É, o senhor citou várias vezes aqui.
Ainda bem que ele é amigo e é compreensível.
Pronto, quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. A gente tem aqui na rádio os trabalhos técnicos de Reinaldo dos Santos e a gente se vê na semana que vem com novas edições aí do Bom Dia Ministro a partir de quarta-feira. Obrigada pela audiência e continue no canal Gov.